Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 9 de agosto de 2022. Um dia que, em 1964, como resultado direto do caso Watergate, Richard Nixon se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos a renunciar ao cargo e o seu vice-presidente Gerald Ford assume a Casa Branca. Ao microfone está na Guedes e eu vou ficar convosco na primeira hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu, o técnico é Rob McLean. E como sempre, começamos com títulos desta emissão. No Quênia, 22 milhões de eleitores escolhem hoje presidente, sendo os favoritos o líder da oposição e o vice-presidente cessante. Nos Estados Unidos, a Polícia de Investigação Federal, o FBI, não revelou ainda o que procurou ontem na casa do antigo presidente Donald Trump. Como sempre, títulos de Angola. Em Angola, a oposição duvida da seriedade e veracidade dos observadores internacionais convidados pelo governo. E pai de manifestante morto em uma manifestação de 11 de novembro de 2020 diz que ainda não foi feita justiça. Mas primeiro, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero Andrade. Vamos então às notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
No Quênia, mais de 22 milhões de eleitores escolhem hoje o seu presidente, cujos favoritos são o líder da oposição há 25 anos, Raila Odinga, e o vice-presidente William Ruto, que se destacou por atrair milhões de quenianos em dificuldades para a sua campanha. O país pode também ter a primeira mulher vice-presidente, com 3 dos 4 candidatos a apresentarem mulheres na sua candidatura. A eleição é considerada apertada e analistas dizem que pode haver uma segunda volta. Até agora, a eleição tem decorrido de forma pacífica e quando tivermos mais informações, iremos atualizar a nossa página voaportugues.com. Nos Estados Unidos, a Polícia de Investigação Federal, FBI, não revelou o que procurou e o que encontrou nas buscas feitas ontem à propriedade do antigo presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. A notícia foi avançada pelo próprio Trump, quem afirmou que os agentes arrombaram o cofre na sua casa. Nunca tinha acontecido nada assim a um presidente dos Estados Unidos. Ele lamentou que, depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, estou a citar, esta rusga sem aviso prévio à minha casa não era necessária nem apropriada. Fim de citação. Trump, que se encontrava em Nova York também na segunda-feira, não disse porque é que a rusga se realizou. O FBI e o Ministério da Justiça não comentaram a declaração do antigo presidente. O Ministério da Justiça tem investigado de forma ativa informações classificadas em caixas de registros que foram levadas para a residência de Trump na Flórida depois de ele ter deixado a Casa Branca em janeiro de 2021. Hoje, o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, criticaram o Ministério da Justiça, dizendo que estão ao serviço do governo. Vários outros republicanos condenaram as buscas, enquanto a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, lembrou que ninguém está acima da lei. O Comando Africano dos Estados Unidos, a AFRICOM, tem um novo chefe, o general Mike Longley, que assumiu o comando das missões militares no continente, onde o Pentágono diz que o combate à influência chinesa e às ameaças dos extremistas continua a ser primordial. Após a sua promoção no início deste mês, Langley tornou-se o primeiro general afro-americano de 4 estrelas na história de 246 anos do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele é o 6º comandante do AFRICOM desde que o comando foi estabelecido em 2008. Na Guiné-Conakry, a junta militar que governa o país desde 2021 dissolveu a Frente Nacional de Defesa da Constituição, movimento da sociedade civil, integrado por sindicatos e partidos da oposição, que se tem manifestado pelo regresso à ordem constitucional. A dissolução foi efetuada por decreto, assinado a 6 de agosto, e agora divulgado, que acusa o movimento de se ter caracterizado sempre pela violência contra as pessoas, degradação e destruição de propriedade pública e privada, atos de incitamento ao ódio ou discriminação contra pessoas com base na sua origem ou ideologia. O decreto acrescenta que a solução, ao sinalar que o grupo provoca manifestações armadas em locais públicos com ações típicas de um grupo de combate ou milícias privadas, também lembra que o grupo utiliza as redes sociais como vitrina para as suas ideias e ações. A dissolução da FNDC surge após o anúncio feito ontem de uma nova manifestação, a 17 de agosto, apelando a um quadro credível para o diálogo entre a junta militar, atores políticos e sociedade civil. A organização não-governamental Human Rights Watch instou as autoridades do Mali a inverterem a tendência das violações dos direitos humanos para garantir a sua credibilidade e denunciou detenções ilegais, restrições à liberdade de expressão e desaparecimentos forçados. As autoridades malianas devem inverter essa tendência a fim de garantir a credibilidade da transição política, disse Jehane Henry, investigador da organização, numa declaração divulgada hoje, em que enumera as recentes violações dos direitos humanos no Mali. A Human Rights Watch denunciou ainda a detenção e assédio de alguns críticos das autoridades de transição, dominadas pelos militares, após dois golpes de Estado complementares em 2020 e 2021. A Human Rights Watch enumerou também vários obstáculos à liberdade de expressão desde que os militares chegaram ao poder.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A cerca de duas semanas das eleições gerais, a 24, por entre troca de acusações de intolerância política, o furto de bandeiras e a queima de material de propaganda de partidos opostos, são os principais crimes eleitorais registados até agora. A informação foi dada pelo vice-procurador-geral, Mota Lis, à Procuradoria-Geral da República, que, segundo ele, tem estado a monitorizar o país em relação à prática de determinados crimes, sobretudo nesta fase de campanha eleitoral. Entretanto, a transparência das eleições levou os partidos da oposição a exigir a presença de observadores internacionais que não fossem próximos do governo. A oposição, todavia, continua a duvidar da independência dos observadores. Venâncio Rodrigues.
Os partidos concorrentes às eleições angolanas de 24 de agosto consideram insuficiente o número de observadores estrangeiros convidados em meio às suspeitas de que muitos deles não sejam imparciais. Benedito Daniel, líder do Partido de Renovação Social, diz que as suspeitas de parcialidade residem no facto de muitos convidados serem membros dos partidos amigos do MPLA, partido no poder em Angola.
Não vou esperar nada porque esses são todos do coluio. Não sei se tem alguma imparcialidade ou não, se calhar estão a se fazer os convites de compadre, não sei que União Europeia que se convidou e qual é a SADEC que se convidou. Esperamos que tenham alguma imparcialidade como observadores, mas se não, se vem a convite de partidos já congêneres, que imparcialidade é que eles vão ter? Não são neutros. Infelizmente, o convite a observadores obedeceu à proporcionalidade. Tudo para o MPLA, mais ou menos para a UNITA. A FNLA e o PRS, mesmo representados na Assembleia Nacional, foram excluídos em termos de representação dos observadores.
Já o secretário para os assuntos eleitorais da UNITA, Faustino Mumbica, considera bem-vinda a observação internacional, mas entende que o seu número reduzido reforça a ideia de que a sua atuação não terá o melhor impacto sobre o processo eleitoral.
Acabarão por ser poucos observadores que vão se desdobrar por pouquíssimas áreas de observação. E aqui foi muito notória a resistência oferecida pela Comissão Nacional Eleitoral no sentido de viabilizar o maior número de observadores possíveis, até porque, de regra geral, muitos dos observadores estão dispostos a custear as despesas para o processo. O mais importante é os observadores agirem com base nos princípios que universalmente regulam os processos eleitorais. Agora, é óbvio que tem havido e voltou a se manifestar a tendência de priorizar, privilegiar observadores que têm relações históricas com o partido que governa, o que é mau.
Para o líder da Casa CE, Manuel Fernandes, o número de observadores devia ser o dobro do previsto, mas mesmo assim diz esperar que aos que forem autorizados a observar sejam dados todos os meios necessários.
Para efetivamente poder elaborar um relatório que condiz com a realidade do processo. No entanto, nós estamos a apelar pela justeza e transparência das eleições, baseado no respeito da vontade do cidadão, do seu ato de escolha, e gostaríamos que então os observadores viessem com esse espírito e que, em função daquilo que for o processo e que eles observarem, então poderem elaborar um relatório que condiz com a realidade dos fatos. E não então fazer um relatório, conforme foi em outros momentos, que não serviu nada da credibilização do mês.
Nos próximos dias deverá chegar a Luanda o primeiro grupo de observadores provenientes da CPLP, liderado pelo antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Fonseca. Segundo revelou o deputado angolano José Semedo, a Assembleia Nacional vai contar com 50 observadores internacionais para acompanhar o pleito de 24 de agosto, divididos por vários países, com destaque para os Estados-membros da SADEC, CPLP e da Organização dos Estados Americanos. Por sua vez, a Comissão Nacional Eleitoral anunciou recentemente que, para além da União Europeia e da CPLP, iria convidar o Centro Carter, a organização do antigo presidente Jimmy Carter, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a Conferência Internacional para os Grandes Lagos, o Fórum das Comissões Eleitorais dos Países da SADEC e a Conferência das Jurisdições Africanas. O porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, disse recentemente que o órgão eleitoral já havia endereçado convites que contemplam para cima de 1.900 observadores entre nacionais e estrangeiros. Entretanto, uma fonte da Embaixada Americana em Luanda informou à Voz da América que a instituição está a encetar contactos com a CNE para se definir o nível de participação na observação eleitoral em Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Entre os vários assuntos que têm chamado a atenção dos partidos políticos e dos eleitores está o direito à terra, com posições antagónicas. O Manuel José ouviu as diferentes propostas.
João Sassando é sociólogo e membro da UNITA e garante que no programa do seu partido há uma defesa acérrima na agricultura que passa obrigatoriamente pela devolução de alguns direitos ao povo, sendo um destes direitos o da posse da terra.
A exclusão da desigualdade, relegar a população na categoria de indigente, para que depois tenhamos alimentação e outras benesses económicas como meio de manipulação de mentes. Então, preciso alterar este paradigma. A lei de terras é fundamental para o efeito.
Da mesma maneira, pensa Casa CE, a defesa do MPLA de que a terra é propriedade do Estado vem erradamente de países cuja maioria da população não é originária, contrariamente à Angola.
Por exemplo, na América Latina, este tipo de propriedade, em princípio, ser do Estado, é porque eles não são originais. A nação angolana é originária. Aqui tem angolanos genuínos, que são os donos da terra. Nessa Constituição, terra como propriedade do Estado, feriu gravemente os anseios, as tradições, os usos e costumes do nosso povo.
Alexandre Sebastião André, atual chefe de bancada parlamentar pela Casa CE e candidato a deputado pela mesma coligação, descreve o atual cenário em Angola sobre terra.
Uma reforma imediata na administração do território que seja administrado por angolanos patriotas. Há uma espécie de neocolonização interna.
A FNLAC, desde a sua origem, teve sempre como divisa liberdade e terra. Diz ser um absurdo o que se defende hoje no país sobre terra. Dom Dazinga, candidato a deputado pela FNLA.
Que a terra é propriedade original do povo. Antes de existir o Estado Federal de Angola, o espaço geográfico já existia e pertencia aos nossos ancestrais. Por isso, não pode ser usurpada pelo Estado, que vem em 105, o proprietário original é...
O MPLA, por via de um dos seus candidatos a deputado, João Pinto, diz que a oposição está completamente equivocada.
Esse discurso que a oposição traz é um discurso que fala
audacioso o Estado como proprietário originário para absorver a história enquanto um todo ou partes que constituem o todo. Se olharmos a história como parte do povo umbundo, quimbundo, batongo, corremos o risco um dia começarmos a digladiarmos, como acontece na República Democrática do Congo e em muitos países africanos. Em Angola não houve conflitos étnicos.
José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, entende que
é um dos problemas mais complexos que a humanidade tem. Quem esteja com os pés na mesma, seja o seu proprietário. Mas a terra tem riqueza que muitas das vezes quem está com os pés nela não conhece e que pode tornar riqueza coletiva. É que pode haver concessões de curto, médio e longo prazo.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E aqui em Washington está na Guedes na apresentação desta emissão de terça-feira e hoje é 9 de agosto de 2022. Como a Voz da América noticiou na altura, numa manifestação que teve lugar a 11 de novembro de 2020, um estudante universitário, Inocêncio de Matos, foi morto, tendo as autoridades prometido então uma investigação para apurar responsabilidades, mas até agora desconhece qualquer pronunciamento da polícia ou da justiça. O pai de Inocêncio Matos diz ter sido ouvido pelas autoridades judiciais, bem como 5 declarantes e testemunhas, mas lamenta que a justiça ainda não tenha sido feita. Coque Mucuta, desde Luanda.
Alfredo Miguel Matos, pai de Inocêncio de Matos, estudante morto na manifestação de 11 de novembro de 2020, queixa-se da demora que o processo contra os supostos assassinos de seu filho leva.
O apelo é justiça, como sempre. Justiça incondicional, infelizmente tardia. Por esta altura já se devia ter um balanço diferente, volvidos quase 2 anos, não é? Tivemos casos praticamente no mesmo período. Tivemos o caso de George Floyd, que no entanto o processo já teve desfecho há mais de 1 ano.
Alfredo diz já ter sido ouvido e que mais de 9 declarantes e testemunhas também acabaram por ser ouvidos.
Até a data eram cerca de 9 audições. Bom, o que na verdade quiseram saber e é o que já sabem, não é? E eles sabem como é que tudo ocorreu, enfim. Nós prestamos as declarações pertinentes e de resto é tudo conforme o desejo dos assassinantes.
Já se sabe quem são as pessoas que praticaram o ato?
Na verdade, ao nosso nível, não. Mas a polícia sabe perfeitamente. Eles sabem perfeitamente. Quer dizer, falta instaurar o processo e obrigá-los a indicar os indivíduos.
Para o advogado do processo, Zola Bambi, a situação é preocupante pelo facto de não haver da parte das autoridades interesse em esclarecerem o facto.
Resumidamente, estamos indignados pela forma em que o processo está a avançar, mas confiamos que com o passo dado poderíamos chegar à descoberta da verdade e finalmente responsabilizar os autores da situação que levou à morte de Inocêncio Matos.
O jurista Agostinho Canando explica as fases posteriores à audição realizada até agora.
Depois ela determina o processo que vai passar para a fase judicial, isso mediante a acusação do Ministério Público e o despacho de pronúncia para que o processo transite da instrução preparatória para a fase judicial. Na fase judicial, poderão ser feitos novos interrogatórios para se poder aferir a veracidade dos fatos. Depois de efetuados novos interrogatórios, novas declarações, a apresentação daquilo que são os meios probatórios, poderá depois o juiz fazer a leitura dos requisitos, em que ver-se-á até que ponto as questões feitas e as respostas dadas com as provas recolhidas batem ou não certo aquilo que tem a ver com a verdade material do processo que se pretende, que é trazer uma decisão cada vez mais justa.
Coque Mucuta, Luanda.
E esta é a Voz da América e esta emissão pode ser escutada em onda média nos 1530. Estamos também na onda curta, 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Twitter. O nosso número de WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, 12 de agosto, a nossa convidada é Maria Luísa Rogério, Presidente da Comissão da Carteira dos Jornalistas Angolanos, com tema cobertura editorial em tempo de eleições. Não esqueça, sexta-feira, às 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde, vai ser África Agora. O Serviço de Denúncia SOS Criança de Angola recebeu um total de 296 denúncias de violência contra a criança de 29 de julho, aliás, a 4 deste mês, em todo o país. A informação avançada pela porta-voz do Instituto Nacional da Criança, o INAC, Rosalina Domingos, na apresentação dos dados semanais à imprensa. Ela indicou que a maioria dos casos está ligada à violência física e psicológica, com 109 ocorrências, fuga à paternidade e disputa de guarda, com 75 casos. Além destes, referiu, foram registados 3 casos de abuso sexual contra menores e outros 3 da exploração de trabalho infantil. As províncias com mais casos registados, segundo Rosalina Domingos, são Bié, Uís, Malanje, Luanda, Lunda Sul e Norte, concluiu a Rosalina Domingos. Em tempo de eleições, e voltamos a falar aqui de eleições, é também tempo de cobranças das promessas feitas, com cerca de 300 antigos trabalhadores afetos ao Ministério do Comércio Interno no Namibe, deslocados há anos, e continuam à espera das indemnizações e das pensões de reforma. Antes das eleições de 2017, ouviram promessas que seu caso seria resolvido, agora sem qualquer resposta, clamam para que algo seja feito. Caso contrário, poderão voltar a cair no esquecimento. O Armando Chicoca foi ouvir alguns desses antigos trabalhadores.
Teresa Burra de Jesus, uma das visadas.
Está no nosso coração é que resolvem a nossa questão ainda agora. Porque se passarem as eleições, ninguém mais vai ver para nós. Foi o que fizeram também em 2017. Mandaram tratar a documentação rápido, 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 que vai sair o salário. Até julho vai sair o salário. Nada resolveu. Depois de 5 anos, vai resolver quando? Depois das eleições, cada um, ninguém vai resolver nada. Nós queremos que resolva ainda agora. Nós não sabemos o que há de vir amanhã. Pedimos a esse governo, que é dirigido pelo nosso presidente, e os seus aliados dirigiram até aqui os 5 anos, mas esses 5 anos nós também demos a nossa participação. Fomos às urnas, votamos, ficamos à espera até hoje e assim estamos preparados para ir outra vez às urnas. E como é que vamos ficar? O resultado será o mesmo? É a pergunta que eu faço. Só quero que resolvam esse caso ainda agora.
Para Caete Jamba, de 71 anos de idade, vieram das lojas do tempo colonial, retomadas em 1975 pelo Estado angolano. Só a reforma e a indemnização lhes interessa.
Nesse momento, eu prefiro a minha reforma, o meu direito de trabalho que eu trabalhei. A gente não dormíamos, passávamos toda a noite a trabalhar, na véspera das festas. Hein? Alguns já ficou maluco, alguns já morreram. Nós que sobramos, preferimos.
Quantos mulheres seus já partiram para a eternidade?
Muitos. Deixaram órfão até... Até quando já estamos em documento, com 71 anos já, não estou conseguindo mais nada.
Lázaro Cacunda?
Também doeu muito no coração, porque desde que a empresa parou, já passa 27 anos para a reforma, de 2016 até hoje dia, não dói. Estamos descontentes.
A Voz da América, no Namibe, tomou conhecimento de um documento do governo da província, enviado à ministra das Finanças, E é o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, vulgo IGAP, para a solução do problema. Com a data de 27 de julho de 2021, assinado pelo titular da pasta, governador Asher Mangueira, mas sem qualquer sucesso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América com a notícia que faz manchetes a nível mundial. A tenista vencedora de 73 títulos, Serena Williams, vai pendurar as raquetes em breve, embora recuse por agora usar o termo retirada. Hoje, num artigo na revista Vogue, Serena admitiu abandonar os courts depois do Open dos Estados Unidos, que começa no dia 29 de agosto. Nunca gostei da palavra retirada, não me soa uma palavra moderna, tenho pensado nisso com uma transição, mas quero ter cuidado com o uso dessa palavra, que tem um significado muito específico e importante para um conjunto de pessoas. Talvez a melhor para descrever tudo seja evolução. Estou aqui para vos dizer que estou a evoluir para lá do ténis, em direção a coisas que são importantes para mim, escreveu a vencedora de 23 torneios do Grand Slam, que indicou ter priorizado ser mãe depois da filha de 5 anos de idade, Olímpia, de ter pedido uma irmã. A antiga número mundial reconhece, porém, que a decisão não foi fácil. A tenista está à beira de completar os 41 anos de idade e participa atualmente no torneio da modalidade de Toronto, no Canadá. No futebol europeu decorrem neste momento vários jogos de qualificação para a Champions League. Começa dentro de momentos o Midtjylland Benfica, com os portugueses em vantagem depois de terem ganho na primeira mão por 4-1 no Estádio da Luz. Também vamos ter mais tarde Dinamo Zagreb, Ludogorets e PSV Mónaco. Na América Latina, para a Copa Libertadores, Flamengo e Corinthians disputam uma vaga nas meias-finais da maior competição do continente. Na primeira mão, Flamengo venceu por 2-0 em São Paulo, o que significa que o Timão tem a tarefa agora mais difícil, a de dar a volta ao resultado.
Em Moçambique é esperado sexta-feira o cardeal Matiu Maria Zuppi, mediador das conversações que culminaram na assinatura do Acordo Geral de Paz para Moçambique em 1992. Uma reportagem do Ramos Miguel.
O cardeal Matiu Maria Zuppi, mediador das conversações que culminaram na assinatura do Acordo Geral de Paz para Moçambique, chega sexta-feira 12 a Maputo para participar num evento comemorativo dos 30 anos desse acordo, que apesar de progresso na sua implementação, ainda tem questões importantes por resolver. O acordo, depois de termo a 16 anos de conflito armado em Moçambique, foi assinado a 4 de outubro de 1992 na sede da comunidade de Santa Egídio, em Roma, Itália, e Dom Matiu Zuppi antecipou a sua deslocação à capital moçambicana por causa da sua agenda como arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana. Fonte da representação da comunidade de Santo Egídio em Moçambique disse que Zuppi vai proferir na sexta-feira uma palestra na Sé Catedral de Maputo, durante a qual apresentará as suas memórias sobre as negociações de paz e irá avaliar o processo de implementação do Acordo Geral de Paz. Raul Domingo foi negociador-chefe da RENAM do Acordo de Paz e não escondeu o seu reconhecimento do papel de Matiu Zuppi nesse processo. Ele foi o pivô deste processo, porque tudo girava à volta dele, disse.
Ele tinha esse papel relevante de contactar as partes. Eu tratava de pivô do processo, justamente porque ele era incansável no contacto das partes e na aproximação das partes, na busca de soluções. Em vários momentos conseguia trazer propostas que fossem consensuais e desbloqueava assim alguns momentos de paz.
A comunidade de Santo Egito diz que estas foram das negociações de paz bem-sucedidas a nível mundial e Raul Domingo diz que sim, mas o acordo de paz ainda tem assuntos por resolver.
E a esta continua a ser a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a chegar ao fim da nossa primeira meia hora de emissão. Temos mais uma hora de emissão em que esperamos contar com a vossa companhia. Aqui no estúdio em Washington, a apresentação está na Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção e o nosso engenheiro de som é Rob McLean. Continuem connosco, temos mais uma hora para si.
If I had your word, I would give it away just to see the girls at play. When I am king, surely I
uma hora e trinta aqui em Washington. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 9 de agosto de 2022. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde são 16h30. Na produção está o Mariano Bartolomeu, ao microfone está na Guedes, a produção é do Rob McLean, o nosso engenheiro de som. E títulos das notícias internacionais de hoje. No Quênia, 22 milhões de eleitores escolhem hoje presidente, sendo os favoritos o líder da oposição e o vice-presidente Santa. Nos Estados Unidos, a Polícia de Investigação Federal, o FBI, não revelou ainda o que procurou ontem na casa do antigo presidente Donald Trump. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos na onda curta para todo o mundo e ainda FM em Moçambique. Estamos também em Cabo Verde. Estamos ainda FM na Guiné-Bissau e em São Tomé ouvem-nos FM através do retransmissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão em direto através da nossa página na internet voaportugues.com. Não esqueça, nós estamos também no Facebook, no Twitter e no Instagram. E o número do WhatsApp da Voz da América é mais um 202-251-9466. E vamos agora à atualidade internacional no mundo.
No Quênia, mais de 22 milhões de eleitores escolhem hoje o seu presidente, cujos favoritos são o líder da oposição há 25 anos, Raila Odinga, e o vice-presidente William Ruto, que se destacou por atrair milhões de quenianos em dificuldades para a sua campanha. O país pode também ter a primeira mulher vice-presidente, com 3 dos 4 candidatos a apresentarem mulheres na sua candidatura. A eleição é considerada apertada e analistas dizem que pode haver uma segunda volta. Até agora, a eleição tem decorrido de forma pacífica e quando tivermos mais informações, iremos atualizar a nossa página voaportugues.com. Nos Estados Unidos, a Polícia de Investigação Federal, FBI, não revelou o que procurou e o que encontrou nas buscas feitas ontem à propriedade do antigo presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. A notícia foi avançada pelo próprio Trump, quem afirmou que os agentes arrombaram o cofre na sua casa. Nunca tinha acontecido nada assim a um presidente dos Estados Unidos. Ele lamentou que depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, estou a citar, esta rusga sem aviso prévio à minha casa não era necessária nem apropriada. Fim de citação. Trump, que se encontrava em Nova York também na segunda-feira, não disse porque é que a rusga se realizou. O FBI e o Ministério da Justiça não comentaram a declaração do antigo presidente. O Ministério da Justiça tem investigado de forma ativa informações classificadas em caixas de registros que foram levadas para a residência de Trump na Flórida depois de ele ter deixado a Casa Branca em janeiro de 2021. Hoje, o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, criticaram o Ministério da Justiça, dizendo que estão ao serviço do governo. Vários outros republicanos condenaram as buscas, enquanto a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, lembrou que ninguém está acima da lei. O Comando Africano dos Estados Unidos, a AFRICOM, tem um novo chefe, o general Mike Longley, que assumiu o comando das missões militares no continente, onde o Pentágono diz que o combate à influência chinesa e às ameaças dos extremistas continua a ser primordial. Após a sua promoção no início deste mês, Langley tornou-se o primeiro general afro-americano de 4 estrelas na história de 246 anos do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele é o 6º comandante do Africom desde que o comando foi estabelecido em 2008. Na Guiné-Conakry, a junta militar que governa o país desde 2021 dissolveu a Frente Nacional de Defesa da Constituição, movimento da sociedade civil, integrado por sindicatos e partidos da oposição, que se tem manifestado pelo regresso à ordem constitucional. A dissolução foi efetuada por decreto, assinado a 6 de agosto, e agora divulgado, que acusa o movimento de se ter caracterizado sempre pela violência contra as pessoas, degradação e destruição da propriedade pública e privada, atos de incitamento ao ódio ou discriminação contra pessoas com base na sua origem ou ideologia. O decreto acrescenta que a dissolução, ao assinalar que o grupo provoca manifestações armadas em locais públicos com ações típicas de um grupo de combate ou milícias privadas, também lembra que o grupo utiliza as redes sociais como vitrina para as suas ideias e ações. A dissolução da FNDC surge após o anúncio feito ontem de uma nova manifestação, a 17 de agosto, apelando a um quadro credível para o diálogo entre a junta militar, atores políticos e sociedade civil. A organização não-governamental Human Rights Watch instou as autoridades do Mali a inverterem a tendência das violações dos direitos humanos para garantir a sua credibilidade e denunciou detenções ilegais, restrições à liberdade de expressão e desaparecimentos forçados. As autoridades malianas devem inverter essa tendência a fim de garantir a credibilidade da transição política, disse Jehane Henry, investigador da organização, numa declaração divulgada hoje, em que enumera as recentes violações dos direitos humanos no Mali. A Human Rights Watch denunciou ainda a detenção e assédio de alguns críticos das autoridades de transição, dominadas pelos militares, após dois golpes de Estado complementares em 2020 e 2021. A Human Rights Watch enumerou também vários obstáculos à liberdade de expressão desde que os militares chegaram ao poder. Na Guatemala, procuradores acusaram o jornalista José Rubén Zamora de crimes como branqueamento de dinheiro, conspiração, tráfico de influência e chantagem. Zamora foi detido na semana passada e os escritórios do jornal El Periódico, por ele fundado, que acusou figuras políticas-chave no país de corrupção, foram também atacados. Responsáveis da publicação denunciaram as ações como retaliação pela sua anterior reportagem sobre o presidente Alejandro Giammattei, bem como a procuradora-geral Consuelo Porras, que os Estados Unidos designaram no início deste ano por corrupção significativa.
Se anuncia medidas para impulsionar a economia e reduzir o custo de vida. Uma das medidas determina a alocação de 10% às receitas da exploração dos recursos naturais como forma de reduzir as assimetrias regionais e reduzir o nível das tensões sociais. Uma reportagem do William Mapote, apresentada pelo Amâncio Miguel.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou hoje 21 medidas de cariz económico, cujo objetivo, diz ele, é estimular a aceleração da economia e aliviar o custo de vida no país. Das medidas anunciadas, destaque que vai para a redução do imposto de valor acrescentado de 17% para 16% e isenção para a importação de fatores ligados à agricultura e energia. Ainda no que diz respeito à tributação, o governo decidiu congelar parte substancial das receitas que costuma arrecadar das empresas, reduzindo de 32% para 10% o imposto para atividades na agricultura, aquacultura e transportes urbanos. Por outro lado, Filipe Nyusi olhou para a exploração de recursos naturais e decidiu que 10% das receitas seja canalizado às províncias onde os mesmos são extraídos. O setor empresarial, no entanto, saúda as medidas hoje anunciadas, considerando que vão estimular a atividade produtiva nos setores abrangidos. Para a Confederação das Atividades Empresariais, as medidas mostram sensibilidade do Executivo com o momento em que as empresas atravessam. Contudo, podiam ter sido mais arrojadas, sobretudo no que diz respeito à percentagem de redução do imposto de valor acrescentado. Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional, através da sua delegação em Maputo, também elogiou as medidas anunciadas, destacando a coragem que o Executivo teve para tomar uma decisão do género.
O mediador do Acordo de Paz de 1992 em Maputo, aliás, para Moçambique, visita Maputo para balanço da sua implementação. Trata-se do famoso Acordo de Roma entre o governo de Moçambique e a RENAMO, na altura uma guerrilha, que chegou a ser considerado um dos casos de sucesso. Anos mais tarde, a sua implementação conheceu momentos tumultuosos, como nos diz o Ramos Miguel.
O cardeal Mateu Maria Zucchi, mediador das conversações que culminaram na assinatura do Acordo Geral de Paz para Moçambique, chega sexta-feira 12 a Maputo para participar no evento comemorativo dos 30 anos desse acordo, que apesar de progresso na sua implementação, ainda tem questões importantes por resolver. O acordo, depois de termo a 16 anos de conflito armado em Moçambique, foi assinado a 4 de outubro de 1992 na sede da comunidade de Santa Gide, em Roma, Itália, e Dom Mateu Zucchi antecipou a sua deslocação à capital moçambicana por causa da sua agenda como arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana. Fonte da representação da comunidade Santo Gide em Moçambique disse que Zuppi vai proferir na sexta-feira uma palestra na Sé Catedral de Maputo, durante a qual apresentará as suas memórias sobre as negociações de paz e irá avaliar o processo de implementação do Acordo Geral de Paz. Raul Domingos foi negociador-chefe da RENAMO do Acordo de Paz e não escondeu o seu reconhecimento do papel de Mateu Zuppi nesse processo. Ele foi o pivô deste processo, porque tudo girava à volta dele, disse.
Ele tinha esse papel relevante de contactar as partes. Eu tratava de pivô do processo, justamente porque ele era incansável no contacto das partes e na aproximação das partes, na busca de soluções. Em vários momentos conseguia trazer propostas que fossem consensuais e desbloqueava assim alguns momentos de impacto.
A comunidade de Santo Egito diz que estas foram das negociações de paz bem-sucedidas a nível mundial e Raul Domingo diz que sim, mas o acordo de paz ainda tem assuntos por resolver, mormente os relacionados com o acordo de paz definitivo assinado a 6 de agosto de 2019.
Nesta fase ainda tem aspectos a serem concluídos, que é o famoso DDR. Portanto, é um processo que está a correr normalmente entre aspas, tendo em conta o facto de que há momentos de falta de recursos, há momentos em que os militares desmobilizados não recebem os seus subsídios, e isto cria, de alguma forma, situações constrangedoras que podem atrasar o processo. Mas podemos perceber é que as partes têm estado a dedicar esforços para que tudo ocorra de acordo com o que foi estabelecido nos acordos.
Entretanto, o cardeal de Maputo, Dom Francisco Chimoio, considera que, apesar desse esforço, as autoridades precisam de se empenhar ainda mais na satisfação das necessidades mais básicas dos cidadãos para que a paz seja duradoura.
É o povo que deve ser servido da melhor maneira possível. O povo está cansado também de perder. Agora estamos a perder tantas vidas humanas por esta situação que nem sabemos de onde vem e como vai terminar, não sabemos.
Por seu turno, o professor Carlos Samuel diz que é preciso acelerar o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO, porque sem isso a paz não será efetiva.
É preciso dar dinheiro aos homens da RENAMO que estão no mato, porque nós não vamos falar coisas que não resultam.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Mortes de 5 banhistas consterna o presidente de Cabo Verde, como nos diz de seguida o Amâncio Miguel.
O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, disse que está consternado com as 5 mortes por afogamento registadas em 3 incidentes na praia e no sal num único dia. As mortes foram registadas no passado domingo. O presidente pediu mais prevenção. Para além do trabalho preventivo que cabe às autoridades nacionais, é preciso que cada um tome as medidas de segurança quando o mar está encrespado e siga as orientações e normas das autoridades competentes, disse José Maria Neves. Na sequência, o Instituto Marítimo Portuário de Cabo Verde pediu uma reflexão mais profunda em relação à atitude dos banhistas. A Polícia Marítima de Cabo Verde promete reforço da vigilância nas zonas balneares. E na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embalo condecorou hoje a embaixadora da União Europeia, a portuguesa Sônia Neto, com a Ordem Nacional Colinas de Bué, uma das mais altas distinções do país, reporta a Lusa. Já receberam a mesma distinção Vera Xongue, Cavaco Silva e Mário Soares.
E como temos vindo aqui a falar, Angola tem eleições gerais no dia 24 de agosto. E há cerca de duas semanas dessas eleições, por entre a troca de acusações de intolerância política, o furto de bandeiras e a queima de material de propaganda de partidos opostos, são os principais crimes eleitorais registados até agora. A informação foi avançada em Luanda pelo vice-procurador-geral Mota Lis, que, segundo diz, tem estado a monitorizar o país em relação à prática de determinados crimes, sobretudo nesta fase de campanha eleitoral. Entretanto, a transparência das eleições em Angola levou os partidos da oposição a exigir a presença de observadores internacionais que não fossem próximos do governo. A oposição continua, contudo, a duvidar da independência dos observadores, conforme nos conta o Venâncio Rodrigues.
Os partidos concorrentes às eleições angolanas de 24 de agosto consideram insuficiente o número de observadores estrangeiros convidados em meio às suspeitas de que muitos deles não sejam imparciais. Benedito Daniel, líder do Partido de Renovação Social, diz que as suspeitas de parcialidade residem no facto de muitos convidados serem membros dos partidos amigos do MPLA, partido no poder em Angola.
Não vou esperar nada porque esses são todos do coluio. Não sei se tem alguma imparcialidade ou não, se calhar estão a se fazer os convites de compadre, não sei que União Europeia que se convidou e qual é a SADEC que se convidou. Esperamos que tenham alguma imparcialidade como observadores, mas se não, se vem a convite de partidos já congêneres, que imparcialidade é que eles vão ter? Não são neutros. Infelizmente, o convite a observadores obedeceu à proporcionalidade. Tudo para o MPLA, mais ou menos para a UNITA, a FNLA e o PRS, mesmo representados na Assembleia Nacional, foram excluídos em termos de representação dos observadores.
Já o secretário para os assuntos eleitorais da UNITA, Faustino Mumbika, considera bem-vinda a observação internacional, mas entende que o seu número reduzido reforça a ideia de que a sua atuação não terá o melhor impacto sobre o processo eleitoral.
Acabarão por ser poucos observadores que vão se desdobrar por pouquíssimas áreas de observação. E aqui foi muito notória a resistência oferecida pela Comissão Nacional Eleitoral no sentido de viabilizar o maior número de observadores possíveis, até porque, de regra geral, muitos dos observadores estão dispostos a custear as despesas para o processo. O mais importante é os observadores agirem com base nos princípios que universalmente regulam os processos eleitorais. Agora, é óbvio que tem havido e voltou a se manifestar a tendência de priorizar, privilegiar observadores que têm relações históricas com o partido que governa, o que é mau.
Para o líder da Casa CE, Manuel Fernandes, o número de observadores devia ser o dobro do previsto, mas mesmo assim diz esperar que aos que forem autorizados a observar sejam dados todos os meios necessários.
Para efetivamente poder elaborar um relatório que condiz com a realidade do processo. No entanto, nós estamos a apelar pela justeza e transparência das eleições, baseado no respeito da vontade do cidadão, do seu ato de escolha, e gostaríamos que então os observadores viessem com esse espírito e que, em função daquilo que for o processo e que eles observarem, então poderem elaborar um relatório que condiz com a realidade dos fatos. E não então fazer um relatório, conforme foi em outros momentos, que não serviu nada da credibilização do mês.
Nos próximos dias deverá chegar a Luanda o primeiro grupo de observadores provenientes da CPLP, liderado pelo antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Fonseca. Segundo revelou o deputado angolano José Semedo, a Assembleia Nacional vai contar com 50 observadores internacionais para acompanhar o pleito de 24 de agosto, divididos por vários países, com destaque para os Estados-membros da SADEC, CPLP e da Organização dos Estados Americanos. Por sua vez, a Comissão Nacional Eleitoral anunciou recentemente que, para além da União Europeia e da CPLP, iria convidar o Centro Carter, a organização do antigo presidente Jimmy Carter, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a Conferência Internacional para os Grandes Lagos, o Fórum das Comissões Eleitorais dos Países da SADEC e a Conferência das Jurisdições Africanas. O porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, disse recentemente que o órgão eleitoral já havia endereçado convites que contemplam para cima de 1.900 observadores internacionais e estrangeiros. Entretanto, uma fonte da Embaixada Americana em Luanda informou à Voz da América que a instituição está a encetar contactos com a CNE para se definir o nível de participação na observação eleitoral em Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, um tribunal autorizou o FBI a realizar buscas na casa do ex-presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, o que aconteceu ontem à noite.
Um tribunal autorizou o FBI, a Polícia Federal de Investigação Americana, a realizar buscas na casa do ex-presidente Donald Trump, no resort Mar-a-Lago, na Flórida, o que aconteceu ontem à noite. O anúncio foi feito pelo próprio Trump, que na mensagem divulgada acusou o governo de má conduta do Ministério Público e disse que a rusga equivale à armamentização do sistema de justiça. Republicanos, como líder na Câmara dos Representantes e o governador da Flórida, saíram em defesa do antigo presidente e admitiram chamar o procurador-geral ao Congresso para depor, enquanto a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que ninguém está acima da lei. Dois dias depois de uma retumbante vitória no Senado ao aprovar um milionário pacote financeiro que pode ajudar a economia americana a não entrar em recessão e que foi considerado uma boa ajuda para que os democratas mantenham o controle na Câmara nas eleições de novembro, as buscas realizadas ontem à casa do antigo presidente Donald Trump podem dar um novo ânimo aos republicanos. Ontem, o próprio Trump se apressou a atribuir os motivos da revista e da apreensão de documentos a um ataque deliberado da própria agência e de democratas radicais, para pôr fim às suas oportunidades de disputar a Casa Branca em 2024. Imediatamente, após Trump anunciar, na segunda-feira, que a sua residência na Flórida foi invadida e sitiada, usando as suas palavras e o cofre aberto por agentes do FBI, seus apoiantes se dirigiram para o local. Políticos republicanos também acionaram os megafones nas redes sociais para atribuir as buscas à politização das eleições legislativas de novembro. A minha bela casa, Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, está atualmente sitiada, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI, disse Trump, numa longa declaração. Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, esta rusga sem aviso prévio em minha casa não foi necessária nem apropriada, continuou. Trump não disse porque foi realizada a rusga. E também o Ministério da Justiça não comentou imediatamente a declaração de Trump. O ex-presidente acusa o governo de má conduta do Ministério Público e disse que a rusga equivale à armamentação do sistema de justiça. Nunca tinha acontecido nada assim a um presidente dos Estados Unidos, disse Donald Trump. Estes desenvolvimentos surgem quando Trump se prepara para uma potencial corrida presidencial em 2024. Possivelmente preparando-se para a desforra contra o presidente Joe Biden. Ele acusou os democratas de, desesperadamente, não quererem que ele volte a candidatar-se. O Ministério da Justiça tem estado a investigar a remoção dos registros presidenciais da Casa Branca para a propriedade de Trump na Flórida no final da sua presidência em janeiro de 2021. Não é claro se a rusga está relacionada com essa investigação. Hoje, as reações não pararam. A líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos afirmou que nem mesmo o ex-presidente está acima da justiça, num comentário às buscas realizadas à casa de Trump. Tal como a maioria das pessoas soube do que se passava pelo telefone, contou Nancy Pelosi no programa Today. O que vi foi que Donald Trump disse que as buscas aconteceram e descreveu-as de forma muito dura. Seria interessante perceber exatamente o que estava escrito no mandado e para que propósito, considerou, sublinhando que o que sabia era do domínio público. Nancy referiu ainda que tinha a certeza de que esta informação, que parece estar relacionada com o roubo de documentos falsificados, o que terá motivado as buscas do FBI, iria ser revelada. Acreditamos na justiça e é isto que o nosso país é. Nenhuma pessoa está acima da lei, nem mesmo o presidente, nem mesmo o antigo presidente, notou Nancy Pelosi. Do lado dos republicanos, as vozes são unânimes em apontar o dedo ao procurador. Quando os republicanos reaverem a Câmara, vamos investigar este ministério. Procurador Mary Garland, mantém os teus documentos e arranja espaço no calendário, escreveu o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, no Twitter, indicando que, caso ganhar as eleições de novembro, o procurador será chamado a depor. A maioria da liderança conservadora acusou tanto o ramo judicial como o policial por considerar que a investigação ao antigo presidente é motivada por intenções políticas. Ron DeSantis, governador da Flórida e um dos nomes apontados para suceder a Trump na corrida republicana à Casa Branca, embora forte apoiante do antigo presidente, disse no Twitter que as buscas eram outra escalada por parte da administração de Joe Biden contra os seus adversários políticos. O senador republicano Lindsey Graham, um dos maiores aliados do antigo líder conservador, fez questão de mencionar as eleições intercalares de novembro e referiu que as buscas surgem há poucos meses das mesmas. Observadores apontam que o aborto, o pacote financeiro e a figura de Trump vão dominar a campanha de 3 meses até às eleições de novembro, com as pesquisas a indicarem, por agora, que os republicanos podem ganhar tanto o Senado como a Câmara. Os democratas apostam em tudo para reverter este cenário.
O Quênia votou para um novo presidente nesta terça-feira, tendo como pano de fundo as dificuldades económicas e o desencanto crescente com a elite política, com votações em grande parte pacíficas, mas produzindo uma baixa afluência às urnas em algumas áreas. O país espera uma transição ordeira de poder após quase uma década, sob 2 mandatos do presidente Uhuru Kenyatta, mas a preocupação com a fraude eleitoral após disputas eleitorais passadas desencadeou agitação. O vice-presidente e antigo herdeiro, William Ruto, 55 anos, concorre contra Raila Odinga, o veterano líder da oposição de 77 anos de idade, agora apoiado pelo rival de longa data, Kenyatta, após uma espantosa mudança de lealdade. Em alguns postos de votação foi registado algum atraso, conforme nos dizia Joaquim Chissano, ex-presidente de Moçambique e um dos observadores internacionais.
Nós chegamos aqui antes das 6 horas, meia hora antes. E não estava nada, ninguém aqui, nem os oficiais das mesas de voto não estavam cá. Ninguém estava, nem o material não estava cá. Estavam alguns dos funcionários das mesas de voto. E começaram os preparativos, a chegada das urnas e de outro material, os boletins de votos chegaram às 6 horas. Portanto, posso dizer que 20 minutos depois ainda não começou o processo de votação. Portanto, há um atraso neste círculo eleitoral, nestas mesas de votos onde nós estamos. Mas eu penso que vão conseguir recuperar o tempo e quanto à situação está calma, não há barulho, apenas as pessoas lamentaram ter chegado aqui muito cedo, alguns chegaram às 3 horas da madrugada, outros chegaram às 4 horas e o centro ainda não estava aberto até depois das 6.
Era Joaquim Chissano, ex-presidente de Moçambique, um dos observadores das eleições quenianas, no início da votação nesta terça-feira.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América com a notícia que faz manchetes a nível mundial. A tenista vencedora de 73 títulos, Serena Williams, vai pendurar as raquetes em breve, embora recuse, por agora, usar o termo retirada. Hoje, num artigo na revista Vogue, Serena admitiu abandonar os courts depois do Open dos Estados Unidos, que começa no dia 29 de agosto. Nunca gostei da palavra retirada, não me soa uma palavra moderna, tenho pensado nisso com uma transição. Mas quero ter cuidado com o uso dessa palavra, que tem um significado muito específico e importante para um conjunto de pessoas. Talvez a melhor para descrever tudo seja evolução. Estou aqui para vos dizer que estou a evoluir para lá do ténis, em direção a coisas que são importantes para mim, escreveu a vencedora de 23 torneios do Grand Slam, que indicou ter priorizado ser mãe depois da filha de 5 anos de idade, Olímpia, de ter pedido uma irmã. A antiga número mundial reconhece, porém, que a decisão não foi fácil. A tenista está à beira de completar os 41 anos de idade e participa atualmente no torneio da modalidade de Toronto, no Canadá. No futebol europeu decorrem neste momento vários jogos de qualificação para a Champions League. Começa dentro de momentos o Midtjylland Benfica, com os portugueses em vantagem depois de terem ganho na primeira mão por 4-1 no Estádio da Luz.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Nós vamos continuar aqui durante mais meia hora. Vamos para a nossa terceira meia hora de emissão. Nesta terça-feira, 9 de agosto de 2022, Ana Guedes, que esteve na apresentação até agora, despede-se. Vou deixar-vos com o Álvaro Lúdger Andrade, que nos apresenta a terceira meia hora. Então, continue connosco.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta terça-feira, 9 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: no Quênia, 22 milhões de eleitores escolhem hoje presidente, sendo os favoritos o líder da oposição e o vice-presidente 60. Nos Estados Unidos, a Polícia de Investigação Federal não revelou ainda o que procurou e que encontrou ou não em casa do antigo presidente Donald Trump nas buscas realizadas ontem. Negociador do Acordo Geral de Paz de Moçambique de 1992, chega a Maputo na sexta-feira para assinalar a efeméride, mas ainda há pontos por concluir. E em Angola, a posse da terra é tema da campanha eleitoral. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América e também na página da saúde, mas mais à frente. Por agora, vamos começar em Moçambique, onde é esperado na sexta-feira o cardeal Mateo Maria Zuppi, mediador das conversações que culminaram na assinatura do Acordo Geral de Paz para Moçambique em 1992. Ele vai participar no evento comemorativo dos 30 anos daquele acordo, que apesar de progressos na sua implementação, ainda tem questões importantes por resolver, como nos diz desde Maputo o Ramos Miguel.
O cardeal Mateo Maria Zuppi, mediador das conversações que culminaram na assinatura do Acordo Geral de Paz para Moçambique, chega sexta-feira 12 a Maputo para participar no evento comemorativo dos 30 anos desse acordo, que apesar de progresso na sua implementação, ainda tem questões importantes por resolver. O acordo, depois de termo a 16 anos de conflito armado em Moçambique, foi assinado a 4 de outubro de 1992 na sede da comunidade de Santa Egídio em Roma, Itália, e Dom Mateo Zuppi antecipou a sua deslocação à capital moçambique Moçambicana por causa da sua agenda como arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana. Fonte da representação da comunidade de Santo Egídio em Moçambique disse que Zuppi vai proferir na sexta-feira uma palestra na Sé Catedral de Maputo, durante a qual apresentará as suas memórias sobre as negociações de paz e irá avaliar o processo de implementação do Acordo Israel de Paz. Raul Domingos foi negociador-chefe da RENAM do Acordo de Paz e não escondeu o seu reconhecimento do papel de Mateus Zuppi nesse processo. Ele foi o pivô deste processo porque tudo girava à volta dele, disse.
Ele tinha esse papel relevante de contactar as partes. Eu tratava de pivô do processo justamente porque ele era incansável no contacto das partes e na aproximação das partes, na busca de soluções. Em vários momentos conseguia trazer propostas que fossem consensuais e desbloqueava assim alguns momentos de paz.
A comunidade de Santo Egito diz que estas foram das negociações de paz bem-sucedidas a nível mundial e Raul Domingos diz que sim, mas o acordo de paz ainda tem assuntos por resolver, mormente os relacionados com o acordo de paz definitivo assinado a 6 de agosto de 2019.
Nesta fase ainda tem aspectos a serem concluídos, que é o famoso TDR. Portanto, é um processo que está a correr normalmente entre aspas, tendo em conta o facto de que há momentos de falta de recursos, há momentos em que os militares desmobilizados não recebem os seus subsídios e isto cria, de alguma forma, situações constrangedoras que podem atrasar o processo. Mas podemos perceber é que as partes têm estado a evitar esforços para que tudo ocorra de acordo com o que foi estabelecido nos acordos.
Entretanto, o cardeal de Maputo, Dom Francisco Chimoio, considera que, apesar desse esforço, as autoridades precisam de se empenhar ainda mais na satisfação das necessidades mais básicas dos cidadãos para que a paz seja duradoura.
É o povo o que deve ser servido da melhor maneira possível. O povo perdeu. Está cansado também de perder. Agora estamos a perder tantas vidas humanas por esta situação que nem sabemos de onde vem e como vai terminar, não sabemos.
Por seu turno, o professor Carlos Samuel diz que é preciso acelerar o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO, porque sem isso a paz não será efetiva.
É preciso dar dinheiro aos homens da RENAMO que estão no mato, porque nós não vamos falar coisas que não resultam.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Moçambique ainda, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou hoje um total de 21 medidas de cariz económico, cujo objetivo é estimular a aceleração da economia e aliviar o custo de vida no país. Das medidas anunciadas, destaques vão para a redução do imposto sobre o valor acrescentado IVA de 17% para 16% e isenção na importação de fatores ligados à agricultura e energia. Ainda no diz respeito à tributação, o governo decidiu congelar parte substancial das receitas que costuma arrecadar das empresas, reduzindo de 32% para 10% o IRPC, para as atividades na agricultura, aquacultura e transportes urbanos. Por outro lado, Filipe Nyusi olhou para a exploração de recursos naturais e decidiu que 10% das receitas sejam canalizados para as províncias onde os mesmos são extraídos. O setor empresarial saudou as medidas hoje anunciadas, considerando que vão estimular a atividade produtiva nos setores abrangidos. Para a Confederação das Associações Empresariais, CTA, as medidas mostram sensibilidade do Executivo com o momento em que as empresas atravessam, contudo, podiam ter sido mais arrojadas, sobretudo no que diz respeito à percentagem de redução do IVA. Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional, através da sua delegação em Maputo, também elogiou as medidas anunciadas, destacando a coragem que o Executivo teve para tomar uma decisão do género. Mais detalhes na nossa página voaportugues.com. E vamos até Cabo Verde, onde a morte de 5 banhistas consterna o Presidente da República, Amancio Miguel.
O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou hoje 21 medidas de cariz económico, cujo objetivo, diz ele, é estimular a aceleração da economia e aliviar o custo de vida no país. Das medidas anunciadas, destaque que vai para a redução do imposto de valor acrescentado de 17% para 16% e isenção para a importação de fatores ligados à agricultura e energia. Ainda no que diz respeito à tributação, o Governo decidiu congelar parte substancial das receitas que costuma arrecadar das empresas, reduzindo de 32% para 10% o imposto para atividades na agricultura, aquacultura e transportes urbanos. Por outro lado, Felipe Nhusso olhou para a exploração de recursos naturais e decidiu que 10% das receitas seja canalizado às províncias onde os mesmos são extraídos. O setor empresarial, no entanto, saúda as medidas hoje anunciadas, considerando que vão estimular a atividade produtiva nos setores abrangidos. Para a Confederação das Atividades Empresariais, as medidas mostram sensibilidade do Executivo com o momento em que as empresas atravessam. Contudo, podiam ter sido mais arrojadas, sobretudo no que diz respeito à percentagem de redução do imposto de valor acrescentado. Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional, através da sua delegação em Maputo, também elogiou as medidas anunciadas, destacando a coragem que o Executivo teve para tomar uma decisão do género.
Dentro de pouco mais de duas semanas, os angolanos vão a votos, vão escolher o novo Parlamento e também o novo Presidente. Entre vários assuntos que têm chamado a atenção dos partidos políticos e dos eleitores na campanha eleitoral em curso, está o direito à terra, com posições antagónicas. O Manuel José, em Luanda, ouviu as diferentes propostas.
João Sassando é sociólogo e membro da UNITA e garante que no programa do seu partido há uma defesa acérrima na agricultura que passa obrigatoriamente pela devolução de alguns direitos ao povo, sendo um destes direitos o da posse da terra.
A exclusão, a desigualdade, relegar a população na categoria de indigente, para que depois tenhamos alimentação e outras benesses económicas como um meio de manipulação de mentes. Então é preciso alterar este paradigma. A lei de terras é fundamental para o efeito.
Da mesma maneira, pensa Casa CE, a defesa do MPLA de que a terra é propriedade do Estado vem erradamente de países cuja maioria da população não é originária, contrariamente à Angola.
Por exemplo, na América Latina, este tipo de propriedade, em princípio, ser do Estado, é porque eles não são originais. A nação angolana é originária. Aqui tem angolanos genuínos, que são os donos da terra. Nessa Constituição, terra como propriedade do Estado, feriu gravemente os anseios, as tradições, os usos e costumes do nosso povo.
Alexandre Sebastião André, atual chefe de bancada parlamentar pela Casa CE e candidato a deputado pela mesma coligação, descreve o atual cenário em Angola sobre terra.
Uma reforma imediata na administração do território que seja administrado por angolanos patriotas. Há uma espécie de neocolonização interna.
A FNLAC, desde a sua origem, teve sempre como divisa liberdade e terra. Diz ser um absurdo o que se defende hoje no país sobre terra. Dom Dazinga, candidato a deputado pela FNLA.
Que a terra é propriedade original do povo. Antes de existir o Estado Federal de Angola, o espaço geográfico já existia e pertencia aos nossos ancestrais. Por isso, não pode ser usurpada pelo Estado, que vem em 105, o proprietário original é...
O MPLA, por via de um dos seus candidatos a deputado, João Pinto, diz que a oposição está completamente equivocada.
Esse discurso que a oposição traz é um discurso falacioso, o Estado como proprietário originário, para absorver a história enquanto um todo ou partes que constituem o todo. Se olharmos a história como parte do povo Umbundo, Kimbundo, Bakongo, corremos o risco um dia começarmos a digladiarmos, como acontece na República Democrática do Congo e muitos países africanos. Em Angola não houve conflitos étnicos.
José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, entende que...
problemas mais complexos que a humanidade tem. Quem esteja com os pés na mesma, seja o seu proprietário. Mas a terra tem riqueza que muitas das vezes quem está com os pés nela não conhece e que pode tornar riqueza coletiva. É que pode haver concessões de curto, médio e longo prazo.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Um tribunal autorizou o FBI, a Polícia Federal de Investigação Americana, a realizar buscas na casa do ex-presidente Donald Trump, no resort Mar-a-Lago, na Flórida, o que aconteceu ontem à noite.
O anúncio foi feito pelo próprio Trump, que na mensagem divulgada acusou o governo de má conduta do Ministério Público e disse que a rusga equivale à armamentização do sistema de justiça. Republicanos, como líder na Câmara dos Representantes e o governador da Flórida, saíram em defesa do antigo presidente e admitiram chamar o procurador-geral ao Congresso para depor, enquanto a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que ninguém está acima da lei. Dois dias depois de uma retumbante vitória no Senado ao aprovar um milionário pacote financeiro que pode ajudar a economia americana a não entrar em recessão e que foi considerado uma boa ajuda para que os democratas mantenham o controle na Câmara nas eleições de novembro, as buscas realizadas ontem à casa do antigo presidente Donald Trump podem dar um novo ânimo aos republicanos. Ontem, o próprio Trump se apressou a atribuir os motivos da revista e da apreensão de documentos a um ataque deliberado da própria agência e de democratas radicais, para pôr fim às suas oportunidades de disputar a Casa Branca em 2024. Imediatamente, após Trump anunciar na segunda-feira que a sua residência na Flórida foi invadida e sitiada, usando as suas palavras e o cofre aberto por agentes do FBI, seus apoiantes se dirigiram para o local. Políticos republicanos também acionaram os megafones nas redes sociais para atribuir as buscas à politização das eleições legislativas de novembro. A minha bela casa, Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, está atualmente sitiada, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI, disse Trump, numa longa declaração. Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, esta rusga sem aviso prévio em minha casa não foi necessária nem apropriada, continuou. Trump não disse porque foi realizada a rusga. E também o Ministério da Justiça não comentou imediatamente a declaração de Trump. O ex-presidente acusa o governo de má conduta do Ministério Público e disse que a rusga equivale à armamentação do sistema de justiça. Nunca tinha acontecido nada assim a um presidente dos Estados Unidos, disse Donald Trump. Estes desenvolvimentos surgem quando Trump se prepara para uma potencial corrida presidencial em 2024, possivelmente preparando-se para a desforra contra o presidente Joe Biden. Ele acusou os democratas de, desesperadamente, não quererem que ele volte a candidatar-se. O Ministério da Justiça tem estado a investigar a remoção dos registros presidenciais da Casa Branca para a propriedade de Trump na Flórida no final da sua presidência em janeiro de 2021. Não é claro se a rusga está relacionada com essa investigação. Hoje, as reações não pararam. A líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos afirmou que nem mesmo o ex-presidente está acima da justiça, num comentário às buscas realizadas à casa de Trump. Tal como a maioria das pessoas soube do que se passava pelo telefone, contou Nancy Pelosi no programa Today. O que vi foi que Donald Trump disse que as buscas aconteceram e descreveu-as de forma muito dura. Seria interessante perceber exatamente o que estava escrito no mandado e para que propósito, considerou, sublinhando que o que sabia era do domínio público. Nancy referiu ainda que tinha a certeza de que esta informação, que parece estar relacionada com o roubo de documentos falsificados, o que terá motivado as buscas do FBI, iria ser revelada. Acreditamos na justiça e é isto que o nosso país é. Nenhuma pessoa está acima da lei, nem mesmo o presidente, nem mesmo o antigo presidente, notou Nancy Pelosi. Do lado dos republicanos, as vozes são unânimes em apontar o dedo ao procurador. Quando os republicanos reaverem a Câmara, vamos investigar este ministério. Procurador Mary Garland, mantém os teus documentos e arranja espaço no calendário, escreveu o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, no Twitter, indicando que, caso ganhar as eleições de novembro, o procurador será chamado a depor. A maioria da liderança conservadora acusou tanto o ramo judicial como o policial por considerar que a investigação ao antigo presidente é motivada por intenções políticas. Ron DeSantis, governador da Flórida e um dos nomes apontados para suceder a Trump na corrida republicana à Casa Branca, embora forte apoiante do antigo presidente, disse no Twitter que as buscas eram outra escalada por parte da administração de Joe Biden contra os seus adversários políticos. O senador republicano Lindsey Graham, um dos maiores aliados do antigo líder conservador, fez questão de mencionar as eleições intercalares de novembro e referiu que as buscas surgem há poucos meses das mesmas. Observadores apontam que o aborto, o pacote financeiro e a figura de Trump vão dominar a campanha de 3 meses até às eleições de novembro, com as pesquisas a indicarem, por agora, que os republicanos podem ganhar tanto o Senado como a Câmara. Os democratas apostam em tudo para reverter este cenário. Da política para a saúde, aumento de casos da Covid-19 leva autoridades de Macau a imporem nova vacinação em massa. E especialistas afirmam que é um mito dizer-se que bebidas alcoólicas não são saudáveis. Ana Guedes assina hoje a rubrica de saúde.
Nesta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta terça-feira, 9 de agosto de 2022, vamos agora falar aqui de saúde. As autoridades de Macau instruíram os moradores a realizar pelo menos 2 dias de testes de Covid-19 em resposta ao registro de uma infecção de um indivíduo que visitou a cidade vizinha de Zhuhai. A medida ocorre dias após Macau começar a relaxar as rígidas regras anti-Covid-19, incluindo a retomada das viagens para Zhuhai sem quarentena, desde 3 de agosto. Segundo a Reuters, o governo de Macau divulgou um comunicado esta semana, na qual adverte que todos os 700 mil habitantes da cidade devem fazer testes rápidos de antígenos e enviar os resultados para um sítio da internet. Milhares de moradores que vivem perto da fronteira de Macau com Zhuhai e o distrito de Taipa, que fica ao lado da faixa de Kolai, devem fazer testes mais elaborados, disse o governo. As autoridades também isolaram o prédio da pessoa infectada e o supermercado onde trabalhava. A ex-colónia portuguesa registrou cerca de 1.800 infecções desde meados de junho, quando foi atingida pelo pior surto de coronavírus que forçou o encerramento de casinos e grande parte da cidade. Mais de 90% dos residentes de Macau estão totalmente vacinados contra o Covid-19, mas as autoridades seguiram de perto o mandado de zero Covid da China, que procura conter todos os surtos a quase qualquer custo, ao contrário de grande parte do resto do mundo que já está-se a ajustar a viver com o vírus. E vamos agora falar de bebidas alcoólicas são ou não saudáveis. Diz que é um mito. Isto é um perito que diz essas coisas. Ao contrário do que se tem propagado, não existe provas de que o consumo do álcool contribua para uma vida saudável. A afirmação é da consultora sénior para álcool e abuso de substâncias da Organização Pan-Americana da Saúde, que faz questão de sublinhar que é um mito dizer que o álcool em pequenas doses pode trazer benefícios à saúde. Maristela Monteiro, citada pela ONU News, diz que a ingestão de álcool está sempre ligada ao risco e que, embora a agência da ONU não promova a proibição, não existem provas de que o consumo contribua para uma vida saudável. As pessoas podem decidir-se pelo uso. Nós não estamos a promover que devemos proibir o uso de bebidas alcoólicas, mas esse uso não tem benefício para a saúde. Desde o ponto de vista da OMS, existe sempre um risco associado a esse consumo, que varia de idade, ou consoante a idade, o sexo, país, as políticas que existem, mas não é livre de riscos totalmente. Para os especialistas, as pessoas devem refletir sobre isso e saber encontrar o seu limite, olhando para as informações que sejam confiáveis e não as que são promovidas por aqueles que querem só vender bebidas alcoólicas. No entanto, a OMS, num estudo de 2021, diz que cerca de 85 mil mortes foram causadas diretamente pelo álcool nas Américas. Os óbitos ocorreram principalmente devido à doença hepática, 63,9%, e distúrbios neuropsiquiátricos, 27,4%, devido à dependência do álcool. E a especialista recorda que anualmente esse número de mortes sobe para mais de 370 mil quando se considera outros efeitos como acidentes de trânsito. E a especialista diz também que, ou alerta para a falta de restrições na publicidade e no acesso que atinge os jovens, que pode iniciar o consumo de bebidas alcoólicas de forma precoce. E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Tivemos aqui com algumas notícias de saúde nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América. Terça-feira, 9 de agosto de 2022, de todos se despede Ana Guedes. Votos de boa semana de saúde, o melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos então ao resumo das notícias internacionais. No Quênia, mais de 22 milhões de eleitores escolhem hoje o seu presidente, cujos favoritos são o líder da oposição há 25 anos, Raila Odinga, e o vice-presidente William Ruto, que se destacou por atrair milhões de quenianos em dificuldades para a sua campanha. O país pode também ter a primeira mulher vice-presidente, com 3 dos 4 candidatos a apresentarem mulheres na sua candidatura. A eleição é considerada apertada e analistas dizem que pode haver uma segunda volta. Até agora, a eleição tem decorrido de forma pacífica e quando tivermos mais informações, iremos atualizar a nossa página voaportugues.com. Nos Estados Unidos, a Polícia de Investigação Federal, FBI, não revelou o que procurou e o que encontrou nas buscas feitas ontem à propriedade do antigo presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. A notícia foi avançada pelo próprio Trump, quem afirmou que os agentes arrombaram o cofre na sua casa. Nunca tinha acontecido nada assim a um presidente dos Estados Unidos. Ele lamentou que depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, estou a citar, esta rusga sem aviso prévio à minha casa não era necessária nem apropriada. Fim de citação. Trump, que se encontrava em Nova York também na segunda-feira, não disse porque é que a rusga se realizou. O FBI e o Ministério da Justiça não comentaram a declaração do antigo presidente. O Ministério da Justiça tem investigado de forma ativa informações classificadas em caixas de registros que foram levadas para a residência de Trump na Flórida depois de ele ter deixado a Casa Branca em janeiro de 2021. Hoje, o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, criticaram o Ministério da Justiça, dizendo que estão ao serviço do governo. Vários outros republicanos condenaram as buscas, enquanto a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, lembrou que ninguém está acima da lei. O Comando Africano dos Estados Unidos, a AFRICOM, tem um novo chefe, o general Mike Langley, que assumiu o comando das missões militares no continente, onde o Pentágono diz que o combate à influência chinesa e às ameaças dos extremistas continua a ser primordial. Após a sua promoção no início deste mês, Langley tornou-se o primeiro general afro-americano de 4 estrelas na história de 246 anos do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele é o 6º comandante do AFRICOM desde que o comando foi estabelecido em 2008.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim termina esta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 9 de agosto. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Obrigado pela sua sintonia. Até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
De seguida, um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apelaram aos países de todo o mundo para que aplicassem sanções e outras penalizações contra o grupo terrorista Hezbollah, apoiado pelo Irão. O apelo foi feito nos aniversários de 2 hediondos ataques do Hezbollah. O primeiro, a 18 de julho de 1994, foi o bombardeamento do Centro Comunitário Judeu AMIA, Associação Mutualista Israelita Argentina, em Buenos Aires. O segundo foi o bombardeamento de um autocarro de turistas israelitas na Bulgária, exatamente 18 anos mais tarde. O ataque ao Centro Comunitário Judeu na Argentina matou 85 pessoas e feriu centenas mais. Na Bulgária, 5 israelitas foram mortos, juntamente com o motorista de um autocarro búlgaro, e 45 jovens israelitas foram feridos. Ambos os ataques foram levados a cabo com o apoio de funcionários iranianos. Numa declaração sobre os aniversários, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, observou que o ataque da AMIA em Buenos Aires foi o ataque antissemita mais mortífero em mais de meio século. Ele chamou-lhe, cito, um exemplo claro de apoio do Irão ao terrorismo internacional. Fim de citação. Funcionários governamentais iranianos de alto nível foram diretamente implicados no ataque e o Hezbollah levou-o a cabo sob a direção do regime iraniano, escreveu Ned Price. Embora ninguém responsável tenha sido levado à justiça, os Estados Unidos acreditam que todos os argentinos merecem que os responsáveis sejam responsabilizados por este ato desprezível e cobarde, continuou Ned Price. Deborah Lipstadt, enviada especial dos Estados Unidos para monitorar e combater o antissemitismo que se encontrava na Argentina no aniversário do ataque, reafirmou também o apoio dos Estados Unidos aos que procuram responsabilização pelas ações horríveis desse dia. Na Bulgária, dois agentes do Hezbollah foram condenados à revelia por atentado ao autocarro, mas como o seu paradeiro é desconhecido, ainda não foi feita a justiça. Os Estados Unidos estão empenhados em combater a influência maligna do Hezbollah e do Irão, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Price. O financiamento do treino, armas e outros tipos de apoio que o Irão oferece ao Hezbollah fornece um complexo de apoio a ataques terroristas hediondos como estes, escreveu Ned Price. O assassinato insensível de civis não deve ser tolerado, declarou ele. Com o nosso apoio, mais de uma dúzia de países em toda a Europa, América do Sul, América Central e Pacífico emitiram designações nacionais, proibições ou outras restrições contra o Hezbollah. Instamos mais países a tomarem medidas semelhantes, o que torna mais difícil para o grupo e os seus apoiantes em Teherão ameaçar a paz e a segurança em todo o mundo, disse Ned Price. Foi um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Thank you.